Se constrói com credibilidade, confiança e presença. Isso é parceria, que aliada à fisiologia, biologia e nutrição, protege sua lavoura das adversidades. Isso é tranquilidade, que ajuda a alcançar os melhores resultados todo ano. Isso é superação, que gera lucro e transforma a sua paixão em um excelente negócio. Isso é rentabilidade. Isso é Stoller.
Olá, muito boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de olho no mercado da soja lá em Chicago. Um dia negativo aí para os preços, quedas aí de 6 pontos, quase 7 pontos nos principais vencimentos por lá. Também teve uma correção negativa aí do dólar. Nesse momento, o dólar se aproximando dos 3,70. Quem poderia, na semana passada, por exemplo, imaginar que isso estaria acontecendo essa semana? Enfim, isso muda todo um cenário interno de formação de preços. A gente vai conversar agora com o Carlos Kogo, da Carlos Kogo Consultoria Agroeconômica, para ele nos passar um pouquinho do entendimento dele desse mercado, lá em Chicago e, obviamente, aqui no Brasil. O que, que a gente pode esperar em relação ao comportamento dos preços? Seja bem-vindo, viu, Kogo? Obrigado pela participação conosco mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. Vamos começar analisando Chicago. Pressãozinha em cima aí dos preços por lá. Motivado por quê? Tem fundamento? Tem explicação?
Sim, boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Basicamente, aqui já o mercado, de alguma forma, precificando um aumento de produção de soja nos Estados Unidos. Né? É uma estimativa que já corre pelo mercado norte-americano, pelos traders que trabalham nos Estados Unidos, em torno aí de 1 milhão de toneladas, já pensando que já se colheria uma safra recorde. Qualquer coisa que se adicionar a isso nesse novo relatório aí que vai ser divulgado na quinta-feira, impactaria, evidentemente, no aumento de produção, também no aumento de estoques de passagem nos Estados Unidos, né? 1 milhão e meio de toneladas. Esse fator está sendo previamente prefixado junto com um comportamento errático das vendas. Ora, a China aparece, ora desaparece. Mas o fato é que as exportações norte-americanas estão sendo afetadas, sim, pela tarifa de 25% colocada sobre o produto dos Estados Unidos. Isso também está afetando as futuras e não para de afetar. Veja que nem a questão de clima, de atraso de colheita, nada disso tem sido suficiente para criar algum ambiente autista nos futuros em Chicago. Né? Nós estamos amarrados nesse patamar aí dos 8,50, 8,60 por bushel para 2018, então os 9 por bushel para 2019 é um bom tempo. Então, aqui é uma safra recorde. Com uma disputa comercial que segue prejudicando as vendas norte-americanas.
Mas é uma tendência de queda a partir de agora, Kogo? É aquela previsão de chuvarada atrapalhando a colheita, foi um motivador aí para a alta, mas isso resolvido muda cenário agora?
Isso resolvido muda cenário, porque, como a gente sempre fala, a capacidade de colheita nos Estados Unidos é muito boa, de maquinário, etc., e não havendo prejuízo, quebra, o excesso de umidade, o problema de grão, e o clima tendendo a ficar na próxima semana aí mais seco, isso deve sair do radar, deve desaparecer. E, evidentemente, nesse momento, uma safra recorde dos Estados Unidos chegando ao mercado, ela vai criar uma pressão negativa, porque nesse momento, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia, que são os 5 grandes exportadores da América do Sul, dá para dizer que praticamente não tem mais soja em volume suficiente para atender a demanda chinesa. Então, os chineses, pagando mais caro ou pagando imposto de importação, vão ter que realmente se abastecer de soja norte-americana. Né? Agora, daí para frente, a gente tem que começar a olhar longo prazo mesmo. Né? O que vai acontecer com o câmbio no Brasil, com o plantio nos Estados Unidos, né? Tudo isso é para passar o prêmio no Brasil, que é muito importante. É, isso tudo que nós estamos falando agora é curto prazo, são as coisas que estão afetando o preço nesse momento. Agora, olhando para frente, nós vamos ter que fazer uma avaliação do que pode mudar no jogo aí, com uma futura confirmação de Bolsonaro eleito presidente da República, que, a meu ver, é realmente muitíssimo provável.
A gente já vai falar disso já já, mas antes eu queria só entender essa questão do relatório da próxima quinta-feira. Você acredita ainda que pode haver uma revisão da produção, ir para cima, Kogo?
Pode, porque o USDA tem por tradição fazer isso no decorrer da colheita, né? Por isso que alguns estranham quando ele faz isso antes da colheita, como aconteceu esse ano. Eles acabaram alterando o número para cima num período anterior da colheita, porque isso não é comum. Agora, no desenrolar da colheita, você vai avaliando o nível de produtividade. Isso vai sendo aferido por consultorias também, e aferido por outras instituições que acompanham a colheita e conferem que isso está de acordo, está dentro da realidade. Isso acaba realmente abrindo espaço para que eles revisem. Ele pode, por exemplo, não revisar no relatório de outubro e deixar para revisar no relatório de novembro. Diminuir não vão, certamente. Então, eles vão ficar entre uma estabilização do número e um aumento dele para 1 milhão de toneladas ou um pouco mais. Qualquer aumento, por pequeno que seja, ele vai impactar negativamente nos preços.
Aumento de oferta, demanda incerta, né? Com a possibilidade, como você disse, de volta da China às compras, por necessidade, né, Kogo? Por necessidade mesmo de compra. No entanto, por enquanto, não tem nada de concreto, né?
Não tem nada de concreto e os chineses, evidentemente, vão fazer uma estratégia de comprar o mínimo possível, né? Não, muito provavelmente não vão fazer aquilo que alardearam, que seria comprar 10 ou 11 milhões de toneladas a menos no ano safra 18, 19, isso dificilmente aconteceria. Muito provavelmente isso aí é um discurso para a plateia e não um fato em si, mas vão tentar realmente comprar de forma comedida à espera exatamente da nova safra da América do Sul, que tudo indica vai ser uma safra recorde de bom volume, e aí vai ser bastante atrativo para o chinês, já que não tem imposto de exportação.
Mas até o relatório, até a divulgação do relatório, essa pressãozinha que a gente viu hoje pode continuar, então?
Pode continuar, embora, como eu disse no começo, de certa forma o mercado já está precificando alguma coisa, então já mais ou menos está medindo isso, né?
Tá. Agora, aqui no Brasil, esse é o pior dos mundos, né? Chicago caindo e o dólar retrocedendo também de forma forte aí nos últimos dias, né, Kogo? Muito em função aí, como você lembrou, da eleição ou da votação do último domingo, né? Como é que você analisa? Quais são as perspectivas para a formação de preços aqui no Brasil?
Aí tem que ser uma análise mais fria, pensando o seguinte: primeiro, eu acho que está dentro do esperado, né? O mercado financeiro tinha precificado as duas situações. Um candidato levaria uma queda do dólar e o outro candidato chegou a se falar em dólar a 4,50, no caso de uma vitória no primeiro turno do Haddad, coisa que não aconteceu. Mas uma avaliação do mercado financeiro, das pessoas que atuam mais fortemente em consultoria na área econômica e financeira, é de que, tanto quanto o exagero ocorrido quando o câmbio atingiu os 4,21 antes da eleição, do primeiro turno das eleições, os 3,70 agora podem estar também exagerados para baixo. Fazendo uma avaliação bem econômica de risco Brasil, de intervenção do Banco Central em swaps cambiais, de patamar de competitividade do dólar no Brasil, da valorização do dólar no mercado internacional, tudo isso colocado numa cesta, os 3,70 também não estariam num ponto adequado, né? Os bancos internacionais que a gente trabalha aqui enxergam um piso de câmbio no Brasil para os próximos 12 meses flutuando em 3,80 e 3,90. Pode sim estar havendo um exagero agora, que é o pior do mundo. Chicago cai, o dólar cai e o prêmio sobe, né? O prêmio sobe tentando compensar isso, que é uma coisa que provavelmente vai acontecer. Nós vamos ver no médio para o longo prazo, o dólar voltando a se posicionar no patamar mais alto que está hoje, que está com, digamos, um excesso de otimismo embutido dentro disso. Uhum. E também o prêmio, provavelmente, se você olhar ou fizer um gráfico, como a gente já fez aqui, e olhar o que valia o prêmio para março de 2019, há 4, 5 meses atrás, o que, que ele passa a valer hoje, há uma escalada quase que ininterrupta do prêmio a futuro, ou seja, daquilo que se promete pagar de prêmio pela soja brasileira, o que mostra que lá adiante, lá na frente, prêmios mais baixos, como vinha se especulando ou vinha se estimando, podem não ocorrer e podem a gente realmente ver os prêmios, talvez não compensando toda a queda do dólar e toda a queda dos futuros, mas subindo a ponto de tentar tornar a soja brasileira atraente para o vendedor. Né? Hoje, só para fazer um parênteses aqui, teve casos relatados aí de oferta de prêmio para novembro de mais de 3 dólares por bushel sobre Chicago. Né? Quer dizer, então é porque realmente hoje no spot já não tem mais soja nenhuma e muito provavelmente isso lá adiante para futuro, para março e abril do ano que vem, já está se mostrando uma escalada dos prêmios aí, já se vê prêmios diferentes, prêmios em níveis maiores que estavam sendo praticados há 3, 4, 5 meses atrás.
Mas isso... já acima dos 100 pontos, já, Kogo?
Já, em alguns casos, já tem oferta acima de 100 pontos, sim. Você tem casos, por exemplo, Paranaguá oferecendo para março 1 dólar e 30 por bushel, parte do importador. Sim, já tem esses casos, sim. Isso em Rio Grande também já está ocorrendo, porque você está vendo que já não consegue mais novos vendedores e já começa a apelar para um prêmio maior para tentar atrair o vendedor aqui, a originação aqui no Brasil.
Muito bem. Então, diante dessa perspectiva, dá para esperar para negociar, para voltar aos negócios?
Não só dá como deve, né? Eu acho que agora, como foi dito, muito bem dito, é o pior do mundo. Nós estamos agora no pior momento possível. É uma eleição iminente de uma vitória no segundo turno do candidato que mais atende os anseios do mercado financeiro e até mesmo do próprio agronegócio, não tem nenhuma dúvida. E isso provoca uma pressão baixista sobre o câmbio. Então, tem que esperar que isso passe, que se anuncie o programa econômico do eleito, etc. e tal, se configure melhor qual é a situação de câmbio já confirmada a eleição, se realmente fica nisso, fica no patamar maior, e aí sim tomar uma decisão, até porque não estou vendo um cenário do prêmio cair, estou vendo um cenário de chance do prêmio continuar se tornando cada vez mais atrativo, e ainda uma coisa que vem se discutindo, eu mesmo fiz duas palestras no exterior na semana passada, e uma coisa que foi muito discutida e muito perguntada pelos repórteres que estavam lá também, uma grande probabilidade de que a área de soja nos Estados Unidos vai cair no próximo ano. Isso aí quase já não resta mais dúvida que isso vai acontecer.
Muito bem. Agora, quando você fala dessa estratégia de aguardar um pouco mais para ver o direcionamento de dólar e de prêmio, você está falando isso nas negociações de safra disponível ou isso é para negociação de safra nova?
Não, vamos separar. Disponível, quem tem, porque é pouca coisa, não pode ter muita coisa, pelo volume que foi exportado até agora de soja, grão e de farelo, realmente... o nosso número não tem sido errado, o número de safra é bom, de exportação é bem controlado, tem que ter muito pouca soja no Brasil. Não é por acaso que prêmios de 2 dólares 94 por bushel acima de Chicago, prêmio de 2,90, isso é sintoma de que não há produto. Então, para quem quer vender no disponível, eu acho que bastaria, por exemplo, esperar passar o segundo turno das eleições, para quem tem alguma coisa de resíduo da safra velha. Para a safra nova, sim, aí sim é questão realmente de se retirar do mercado, já se vendeu uma boa parte, ao contrário do que se imaginava, já tem uma boa parcela da nova safra vendida antecipadamente, agora tem que sair fora do mercado e esperar desenrolar as coisas.
Muito bem. Meu caro Kogo, só para a gente encerrar, eu estou aqui com os números do andamento aí da colheita lá nos Estados Unidos, e mesmo com chuva, a colheita do milho avançou, viu, Kogo? De 26% na semana passada para 34% foi o número divulgado agora há pouco aí pelo USDA. A soja também está sendo divulgada. A gente tem aí uma soja, um índice de 32% contra 23% da semana passada. Ou seja, aquela expectativa de que a chuva poderia atrapalhar o andamento da colheita, pelo menos diante desses percentuais, parece que não ocorreu, né, Kogo?
E aí, eu estou olhando os meus percentuais aqui, outras coisas, por exemplo, 68% da safra em boas condições, né? Os 32% um pouquinho abaixo da média histórica. Parece que daí não sai mais nada, né? A não ser talvez até mais uma pressão de baixa amanhã, né?
Pois é.
Então, daí parece que realmente não tem mais nada para sair, né? E sempre a gente comenta isso, né? Quem conhece a frota norte-americana de tratores colheitadeiros entende facilmente esse número. Eles têm uma capacidade de, em 2-3 dias, colocar tudo num ritmo normalizado. Então, como isso aconteceu depois do fechamento do mercado, é possível que venha a pressionar mais o mercado ainda amanhã de manhã.
Muito bom. Meu caro Carlos Kogo, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Volte sempre, meu amigo.
É um prazer para nós também. Uma boa tarde a todos e uma boa semana.
Valeu. Abraço para você, Kogo. Carlos Kogo, da Carlos Kogo Consultoria Agroeconômica. Ele tem avaliações aí importantes para a questão do andamento dos preços lá na Bolsa de Chicago. Ele acredita que essa pressão que foi registrada hoje no mercado possa continuar, ou pelo menos trazer esse cenário de maior pressão aí em função de uma possibilidade de ajuste no próximo relatório do USDA da próxima quinta-feira, de aumento, inclusive, na produção e produtividade de soja deles lá. Agora, diante desses números de andamento da colheita por lá, todo mundo imaginava que a colheita poderia atrasar, né, muito em função do excesso de chuvas por lá. Parece que não foi isso que aconteceu. Isso também pode dar um outro peso para o mercado no dia de amanhã. A gente precisa acompanhar para ver. Ao lado disso, tem a desvalorização aí do dólar, né, aqui no Brasil, que isso traz também uma depreciação para a formação de preços internos aqui. E isso pode ser um complicador. Mas o Kogo acalmou aí quem está nos ouvindo, principalmente porque ele acredita que, no caso do dólar, esse valor de 3,70 aí que está sendo sendo apurado nesse momento, tem um certo exagero de otimismo e essa correção pode ser feita, inclusive, para patamares acima dos 3,80 até 3,90 reais por dólar. Isso voltaria a dar um respiro aí para a formação dos preços aqui no Brasil. E, além disso, ele acredita que os prêmios futuros podem voltar a subir em função de uma demanda mais agressiva da China, principalmente, né? E isso poderia trazer aí um equilíbrio melhor para os preços no mercado interno. Então, para quem está pensando em negociar soja, esse não é o melhor momento em função dessa combinação de queda em Chicago, mais queda do dólar, mas novas oportunidades podem aparecer nos próximos dias. É bom a gente aí esperar. Agora, para quem tem soja disponível, ele também aconselha esperar pelo menos para saber o resultado aí da eleição, porque nesse momento a gente tem prêmios muito fortes, mas questão de queda em Chicago e desvalorização do dólar trouxe o preço do praticado no mercado interno muito para baixo e, de repente, pode haver uma correçãozinha aí. Vamos ficar atento a essas combinações de fatores direcionando aí o rumo dos preços. Vamos aos números de finalização das cotações lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, você confere comigo novembro fechando a 8,63 dólares por bushel, 6 pontos mais 75 de baixa. Janeiro, 8,76, caindo 6,25. O março, 8,89, caindo 5,5 pontos. E o maio, 9,02 dólares por bushel, recuo de 5 pontos mais 25. O milho também encerrou no vermelho, dezembro fechou com 2 de baixa a 3,64 dólares por bushel. O março, 3,76 dólares por bushel, 2 de baixa. O maio, 3,83, queda de 1,75, a mesma queda para julho, que fechou a 3,89 dólares por bushel. E para finalizar, o trigo, que trabalhou de forma positiva, encerrou com 1 ponto de ganho para dezembro a 5,15 dólares, o março 5,35, 1,25 de alta, o maio 5,46, 2 de alta, o julho 5,52 dólares por bushel, 2,5 de elevação. São os números de hoje de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Eu agradeço muito a sua participação e audiência. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques.